ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 26 de julho de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Vacinação contra a Covid-19 de grávidas e mães de recém-nascidos.
Ministério da Saúde orienta que imunizadas com a vacina da AstraZeneca tomem a segunda dose de outros laboratórios. Luana Karen.
O Ministério da Saúde lançou uma campanha para estimular a vacinação entre essas mulheres.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Falta de chuvas.
Vamos falar sobre medidas para economizar energia em casa.
E ações do governo para evitar a possibilidade de desabastecimento em uma entrevista ao vivo com o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Cristiano Vieira da Silva.
Olimpíadas de Tóquio.
Maioria das medalhas conquistadas até agora pelos atletas do país conta com apoio do programa Bolsa Atleta. Graziela Mendonça.
E o incentivo atinge a maioria dos esportistas que estão no Japão, de várias modalidades.
Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
O nível de chuvas deste ano no país foi o pior em 9 décadas.
O resultado é que o Brasil passa por um momento de crise hídrica, o que pode afetar a produção de energia elétrica.
O momento pede medidas para o uso racional de energia por parte da população.
E para falar sobre as ações do governo para evitar o desabastecimento, a gente conversa ao vivo com o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Cristiano Vieira da Silva. Boa noite, secretário.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi. Com muita satisfação, estamos aqui presentes hoje.
Secretário, nós vivemos uma situação de escassez de água, a pior dos últimos 91 anos. Agora estamos no período seco, que deve ficar ainda mais acentuado nos próximos meses. A gente corre risco de um racionamento de energia no país?
Obrigado pela pergunta, Gabriela. O setor elétrico, ele tem uma governança muito robusta, muito sólida. Nós temos o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, formado por todas as instituições do setor, com diferentes expertises, e que acompanham e avaliam permanentemente a continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético no país. Mensalmente, o Operador Nacional do Sistema encaminha relatórios prospectivos e não há indicação nesses estudos de acompanhamento de qualquer falta de recursos para o atendimento à carga de energia do país ao longo de 2021.
Agora, secretário, como é que está hoje a situação das nossas bacias hidrográficas? E em quais regiões a situação é mais grave?
Então, nós dizemos que a grande caixa d'água do sistema é a região sudeste. Na região sudeste encontram-se os principais reservatórios de armazenamento do país. E na região sudeste e centro-oeste, nós temos 70% da capacidade de armazenamento do país. Atualmente, essa região, o nível de armazenamento hoje encontra-se em torno de 26% de armazenamento. Então, é um armazenamento baixo. Por quê? Porque essa escassez hídrica está atingindo principalmente a bacia do Rio Paraná e as bacias dos rios afluentes, tributários dessa bacia, como o Rio Paranaíba, o Rio Grande, o Tietê, o Paranavanema. Então, esse conjunto de rios, eles representam 50% da capacidade de armazenamento do país e eles estão sendo mais fortemente impactados por essa seca.
E, secretário, quais as principais ações de gestão que estão sendo adotadas?
Então, desde outubro de 2020, o Operador Nacional do Sistema encaminhou estudos indicando a necessidade de complementação de geração termoelétrica. Isso já em outubro de 2020. E nós estamos despachando geração termoelétrica desde então. Despachando oferta adicional de termoelétricas. Estamos importando energia de países vizinhos quando é necessário. Aumentando a oferta de usinas que estão sem contrato, permitindo que elas possam ofertar mais energia no sistema. Também facilitamos a oferta de importação. Publicamos uma portaria que permite a oferta de geração excedente de usinas a biomassa e estamos também com uma série de medidas visando a flexibilização e a redução de vazões em usinas importantes. Para quê? Para armazenar mais água nos reservatórios de cabeceira. E com isso termos um montante, um volume suficiente para propiciar segurança até o final do período seco.
Secretário, no mês passado foi instituída a Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, com a participação aí de vários ministérios: Minas e Energia, Agricultura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Regional, Infraestrutura e Economia. A ideia é definir ações integradas? Como é que vai funcionar?
A função da CREG, da Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, é dar governança para esse processo que envolve a definição de vazões em rios, níveis de armazenamento, que afetam não somente a produção de energia, mas afetam outras atividades, afetam os usos múltiplos da água. Então, afeta aquele turismo que é feito nos reservatórios, afeta a piscicultura, pode afetar a navegação, afeta o transporte, né? Pode afetar, eventualmente, a irrigação também. Então, por conta dessas diversas afetações, é que dentro da Câmara são discutidas políticas de forma integrada para que haja uma gestão de menor impacto para todos os setores e que possamos ter atendido a melhor condição para o país.
Secretário, o setor industrial também é um grande consumidor de água. O governo está conversando com os empresários, de que forma a indústria pode colaborar?
Perfeito. A indústria, no ponto de vista de consumo de água, isso acaba não sendo uma grande questão nesse momento. Por quê? Não há indicação por parte da Agência Nacional de Águas de nenhum tipo de afetação para os usos consultivos. São aqueles usos que envolvem retirada de água do reservatório ou do rio. Estamos trabalhando com a indústria para, eventualmente, em programas de resposta voluntária da demanda, permitir que, com um incentivo econômico, o consumidor industrial possa deslocar o seu consumo de energia dos horários de ponta de carga do sistema, onde a energia é mais cara, para horários em que essa energia ela é mais barata. E, com isso, temos uma redução de custo e uma necessidade menor de ampliação da oferta.
Certo. Secretário, os recursos termoelétricos, eles ajudam a enfrentar esse período? Até quando a gente vai usar as termoelétricas no país?
Então, como estamos enfrentando esse período de escassez excepcional e, usualmente, a estação seca ela vai até final de outubro, meados de novembro, a nossa expectativa é que haja um uso mais intenso de acionamento das termoelétricas até esse mês. E com o início das estações, com a estação úmida, paulatinamente, a depender do volume de águas que será aportado no sistema, né, que virá para os reservatórios, poderemos pensar em redução desse acionamento termoelétrico. Mas hoje, esse acionamento é muito importante porque, ao mesmo tempo, permitimos atender a carga com segurança e preservamos água nos reservatórios para usarmos no final do período seco, que é o período que mais demandamos energia e potência do sistema.
E a contratação emergencial de energia também é uma medida que pode ser adotada?
A medida provisória 1055, que estabeleceu a Câmara de Regras Excepcionais, ela permite prever essa possibilidade. Mas nos estudos encaminhados pelo operador do sistema para o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, não há nenhuma indicação da necessidade de contratação de geração emergencial. O que nós estamos trabalhando é para aumentar a oferta de geração a biomassa, de importação de energia e outras ofertas de termoelétricas que podem naturalmente serem incorporadas aos sistemas ao longo de agosto, setembro e outubro e com isso chegarmos em novembro em condição adequada no início da próxima estação úmida.
Secretário, o Ministério de Minas e Energia já fez uma campanha, acho que começou até em janeiro, para conscientização dos consumidores. Como é que o Ministério avalia essa campanha? Será preciso reforçar?
Nós começamos essa campanha ainda no final do ano passado, quando nós percebemos o atraso na configuração do período úmido de 20 para 2021. Essa campanha, a partir de abril, quando nós percebemos que estávamos com o pior período úmido do histórico dos 91 anos, nós percebemos a necessidade de intensificá-la. E foi contratada uma campanha pela SECOM em várias mídias. Então, mídias digitais, rádio, TV. E essa campanha está sendo intensificada com campanhas de instituições parceiras do setor elétrico. Então, o Procel vai começar uma campanha de consumo consciente também alinhada com essa visão do Ministério de Minas e Energia. E também haverá uma campanha de consumo consciente promovida pela Brage, junto com a ANEEL, também na mesma linha, um caráter educativo, sinalizando a importância de um consumo consciente que evite desperdício de energia e que, ao mesmo tempo, indique, promova a sustentabilidade e permita uma redução da conta, porque aquela energia não consumida voluntariamente, evitando desperdício, significa uma conta menor ao final do mês.
E, secretário, existem dicas aí para o consumidor para que ele consiga economizar energia?
Sim. Por exemplo, hábitos e gestos bastante simples, como desligar a luz dos cômodos que não estão sendo utilizados, quando o ar-condicionado está ligado num quarto ou um aquecedor, a porta está fechada, não ficar aberta para, com isso, não gastar-se mais energia desnecessariamente. Geladeira, mesma situação. Não ficar abrindo e fechando diversas vezes, reduzir a quantidade de vezes, de forma a gastar menos energia. Roupa, vai lavar roupa numa máquina de lavar, colocar ela próxima do volume máximo, que você economiza água e economiza energia numa lavada só. Então, são pequenos gestos, atos dentro de casa mesmo, que o consumidor pode fazer e que ele não vai atrapalhar em nada a rotina dele e vai permitir a economia de energia ao final do mês.
Secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Cristiano Vieira da Silva, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
Momento Saúde.
Gestantes que tomaram a primeira dose da vacina AstraZeneca contra a Covid-19 vão poder receber a segunda dose de imunizantes de outros laboratórios.
A autorização do Ministério da Saúde vale também para mulheres que têm bebês com até 45 dias.
O Ministério lançou hoje uma campanha para incentivar a vacinação delas.
Todas as mulheres com mais de 18 anos que estejam grávidas ou tenham dado à luz há até 45 dias e que tomaram a primeira dose da vacina da AstraZeneca estão autorizadas a receber a segunda dose de outro imunizante. Rosana Leite, secretária extraordinária de enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde, explica a orientação.
Aquelas gestantes que vacinaram com a vacina AstraZeneca, principalmente no início da gravidez, né, ou no primeiro semestre dessa gravidez, elas podem sim tomar uma vacina distinta dessa. Então é importante que ela sim se vacine, faça essa intercambialidade, preferencialmente com a vacina Pfizer, e naqueles lugares, principalmente em municípios distantes, e que nós sabemos por questões de acondicionamento desse imunizante, muitas vezes não se consegue levar até lá, então na excepcionalidade ela poderá usar sim também a Coronavac, que mostra uma boa efetividade.
A imunização de gestantes e puérperas foi interrompida em maio por precaução, depois do registro de um caso de trombose em uma mulher grávida que recebeu a vacina da AstraZeneca. A vacinação desse grupo voltou a ser liberada no início deste mês, depois que estudos demonstraram que o risco maior está em contrair a Covid-19. Nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde lançou uma campanha para estimular a vacinação entre essas mulheres.
Agora, todas as grávidas e puérperas com mais de 18 anos já podem se vacinar contra a Covid-19. Se você é gestante ou lactante até 45 dias após o parto, fale com o seu médico e vá a uma unidade de saúde para vacinar. E atenção, se já tomou AstraZeneca na primeira dose, preferencialmente deve tomar a Pfizer na segunda dose. Mesmo com a vacina, use máscara, lave as mãos, mantenha a distância segura e os ambientes ventilados.
Brasil unido por uma pátria vacinada.
Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
O Ministério da Saúde também reforçou que está adotando medidas para conter a disseminação da variante Delta do novo coronavírus. A variante, que no Brasil teve os primeiros casos identificados no Maranhão, já tem mais de 100 registros em outras regiões do país, como explica Rosana Leite, do Ministério da Saúde.
Nos preocupa muito é a variante Delta. Nós já temos 98 países na qual ela se encontra e ela tem mostrado que ela vai uma preponderância. Uma das medidas que vem sendo utilizadas por nós foi a vacinação na faixa de fronteira e na linha de fronteira. Começamos isso há aproximadamente 3 semanas. Provavelmente na próxima semana nós vamos ampliar a vacinação para os municípios de faixa de fronteira. Terminaremos linha de fronteira essa semana.
O intercâmbio de vacinas de diferentes laboratórios continua vetado para o público em geral. E se acontecer, será tratado como erro vacinal e o caso deverá ser notificado. Reportagem Luana Karen.
E a Anvisa vai analisar mais uma vacina para uso emergencial no Brasil.
O imunizante produzido pelo laboratório chinês Sinopharm foi testado em países como Argentina, Peru, Emirados Árabes e Egito.
E já recebeu aprovação da Organização Mundial da Saúde para uso emergencial.
A vacina é produzida com um vírus inativado e é aplicada em 2 doses, com intervalo de 3 a 4 semanas entre elas.
O Brasil alcançou quase 132 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Receberam a primeira dose mais de 94 milhões e 700 mil pessoas.
E tomaram a segunda dose ou dose única mais de 37 milhões e 100 mil brasileiros.
Já foram distribuídas para estados e o Distrito Federal mais de 164 milhões e 400 mil vacinas.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizasus.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
Olimpíadas de Tóquio.
Maioria das medalhas conquistadas até agora pelos atletas do país conta com o apoio do governo federal.
Os detalhes daqui a pouco.
Beneficiários do Bolsa Família com o número de identificação social final 6 recebem hoje a quarta parcela do auxílio emergencial.
Os pagamentos são realizados da mesma forma que as parcelas regulares do benefício e já podem ser movimentados pelo Caixa Tem para pagamento de boletos e compras na internet, por exemplo, ou na rede lotérica de todo o país.
Os valores também podem ser sacados por meio do cartão Bolsa Família ou cartão Cidadão.
A Operação Samaúma, de combate ao desmatamento na Amazônia Legal, completa 1 mês nesta semana.
Além da redução no desmatamento, já foram aplicadas multas que chegam a R$ 2.400.000, apreensões que equivalem a 60 caminhões de madeira, além de armas e munições.
A operação, coordenada pelo Conselho Nacional da Amazônia e Ministério da Defesa, conta com o apoio de 3 mil homens, entre militares, policiais civis e fiscais, e será realizada até o fim de agosto.
Presidente do Conselho Nacional da Amazônia, o vice-presidente Hamilton Mourão destacou que os esforços de combate ao desmatamento continuam.
Estejam certos, né, que nós estamos trabalhando incansavelmente para que o braço da lei alcance os infratores. Temos que proteger a nossa floresta. É importante para demonstrar a, não só a sociedade brasileira que vive longe da Amazônia, mas a comunidade internacional, a seriedade com que nós cuidamos daquilo que é esse nosso patrimônio.
Os resultados podem ser vistos no programa Por Dentro da Amazônia, disponível nas redes sociais e também pela EBC, na redenacionalderadio.com.br.
De acordo com o Atlas da Violência, no ano passado, a cada 2 horas, uma mulher foi assassinada no Brasil.
Dessas, quase 70% eram mulheres negras.
Esse é só um dos indicadores que mostram que ainda é preciso combater a desigualdade racial e de gênero no país.
Ontem, dia 25 de julho, foi o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha.
Hoje, o governo realizou um evento para marcar a data e também discutir formas de combate ao racismo.
Jane Clébia do Nascimento trilhou um caminho marcado pelo esforço. Ela, que hoje é delegada de polícia em Brasília, conta que trabalhou como doméstica e costureira. Precisou de muita dedicação para alcançar o sucesso profissional. Ao longo da vida, passou em 10 concursos públicos e exerceu diversos cargos no Distrito Federal. Na condição de mulher e negra, a história da investigadora, no entanto, teve diversos episódios manchados por preconceitos. Por isso, hoje, Jane luta por mais igualdade.
Eu recebo mensagens de diversas mães que falam assim: olha, doutora Jane, minha filha quer ser delegada de polícia, igual você. Isso, para mim, é tudo. Me enche de orgulho dizer assim: olha, eu consegui dizer para essas crianças que têm poucas oportunidades, dizer elas assim: ó, é possível você sair dessa condição e buscar o seu espaço.
Depoimentos como o de Jane e outras mulheres de destaque marcaram as celebrações do Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha, comemorado nesse domingo, dia 25 de julho. Dados do IBGE mostram que em 2018, do total de pessoas abaixo da linha de pobreza no país, quase 33% eram pretas ou pardas e 15% brancas. Pretos ou pardos também são mais atingidos pela violência. Em 2020, de acordo com o Atlas da Violência, a cada 2 horas uma mulher foi assassinada no Brasil. Dessas, quase 70% são mulheres negras. A diretora de Políticas Étnico-Raciais do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Luciana Valéria, lembrou que o governo federal vem trabalhando para mudar essa realidade.
Nós temos alguns projetos em andamento voltados para a formação profissional da mulher. São 7 projetos que estão em vigência em alguns estados, oficinas de combate à violência doméstica e enfrentamento ao racismo, afroempreendedorismo, formação política. Esses 7 projetos em vigência beneficiam um total de 1.150 mulheres negras, quilombolas, indígenas, imigrantes e refugiadas, um investimento total de R$ 780 mil.
Comemorado em 25 de julho, o Dia Internacional da Mulher Negra, Latina e Caribenha foi instituído em 1992. Há 29 anos, cerca de 400 mulheres afrodescendentes se reuniram na República Dominicana para debater sobre suas demandas políticas. Desde então, a data serve para dar visibilidade à luta dessas mulheres. Reportagem Gabriela Noronha.
Olimpíadas, o Brasil e o mundo nos Jogos de Tóquio.
Vitórias no tatame nas pistas de skate.
Neste final de semana, o Brasil conquistou as primeiras 3 medalhas olímpicas nas Olimpíadas de Tóquio.
E 2 dos medalhistas fazem parte do Bolsa Atleta, programa do governo de incentivo financeiro aos esportistas.
80% dos mais de 300 atletas que foram ao Japão recebem o benefício.
Foi com as manobras nos pés de Kelvin Hoffler que o Brasil garantiu a primeira medalha em solo japonês. A prata no Skate Street, modalidade estreante na competição, veio após muitos treinos e incentivo de familiares, técnicos e amigos. E o atleta também contou com o apoio do governo federal por meio do programa Bolsa Atleta, que oferece incentivo financeiro aos esportistas. Kelvin é beneficiado pelo programa na categoria pódio, reservada aos esportistas que estão entre os 20 primeiros do mundo em suas modalidades. O skate recebeu R$ 3.200.000 no ciclo para Tóquio, contemplando 65 atletas. Ajuda que, na visão de Kelvin, faz a diferença.
O Bolsa Atleta tem me ajudado bastante, sabe? Ainda mais para a galera que vai começar agora, tipo, essa medalha, tudo que está acontecendo para o skate em geral vai ser muito bom. E tendo esse recurso do governo vai ser essencial para a galera continuar, sabe?
E outra medalha do Brasil em Tóquio veio do judô. No domingo, o gaúcho Daniel Carnim derrotou um judoca de Israel e vai trazer o bronze para casa na categoria até 66 quilos. Daniel é militar e faz parte do programa Atletas de Alto Rendimento do Ministério da Defesa, assim como outros 91 esportistas da delegação brasileira. 30% dos atletas brasileiros em Tóquio fazem parte do programa. A iniciativa oferece benefícios como salário, assistência médica e acesso às instalações militares para treino. Ele também recebe o Bolsa Atleta e conta que ter acesso a esse benefício desde cedo ajudou e muito no seu desempenho.
Eu entrei muito cedo já na Bolsa, né? Eu entrei lá no estudantil no início, depois para o Bolsa Atleta, depois para a Bolsa Pós. Então eu vi uma evolução, sabe? E é uma coisa que sempre me ajudou a me manter no judô. E é difícil, né? É bem difícil, mas que com esse apoio que eu me sentia tranquilo para poder fazer minhas coisas, para poder treinar tranquilo, ter um plano de saúde bom.
No ciclo Rio-Tóquio, o judô recebeu investimento de R$ 16 milhões via Bolsa Atleta. E o incentivo atinge a maioria dos esportistas que estão no Japão, de várias modalidades, como garante o ministro da Cidadania, João Roma.
Mais de 80% dos atletas que estão aqui né, contaram também com o apoio do governo federal, né, que destacadamente é o maior incentivador e patrocinador, né, dos Jogos Olímpicos, né, dos atletas brasileiros.
Outra medalha alcançada pelo Brasil nesses primeiros dias de competição veio da jovem Raíssa Leal, de apenas 13 anos. Ela conquistou a prata na modalidade skate street feminino. Raíssa ainda não recebe o incentivo do Bolsa Atleta porque não possui a idade mínima, que é de 14 anos. Reportagem Graziela Mendonça.
E essas foram as notícias do governo federal. Uma boa noite.
Boa noite.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, pede informações sobre aumento do fundo eleitoral.
O Superior Tribunal de Justiça nega liminar para afastar falta grave de preso apontado como liderança do Comando Vermelho em Mato Grosso.
Justiça da Paraíba recusa pedido de indenização por uso de imagem de morto em matéria jornalística.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
A presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, pediu informações ao Congresso Nacional sobre a ampliação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Os dados são para auxiliar na análise de ações que questionam o aumento do fundo. Fábio Ruas.
As ações foram apresentadas por parlamentares contra a mudança feita na lei que definiu as normas para o orçamento da União no ano que vem. Ela ampliou o valor do fundo eleitoral de 2 bilhões e 700 milhões para quase 6 bilhões de reais. A ministra deu 10 dias de prazo para que a mesa diretora do Congresso e os presidentes da Câmara e do Senado prestem informações. O ministro Nunes Marques será o relator das ações.
O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Múcia, no exercício da presidência, negou o pedido de liminar em habeas corpus a Sandro Silva Rabelo.
O preso é apontado como um dos líderes da organização criminosa Comando Vermelho em Mato Grosso, Fátima Uchoa.
Sandro Silva Rabelo cumpre 205 anos e 9 meses de reclusão em penitenciária federal. Durante um banho de sol no presídio, ele teria desacatado agentes penitenciários. Um processo administrativo disciplinar concluiu que houve falta grave. No curso da execução penal, o juízo de primeiro grau concluiu o mesmo e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso afastou a alegação de prescrição e confirmou essa decisão. No STJ, o ministro Jorge Mussi pontuou que, como o pedido de liminar se confunde com o mérito do habeas corpus, a análise deve ficar para a quinta turma, que poderá examinar com mais profundidade as alegações da defesa.
O Tribunal Superior do Trabalho negou recurso de um empregado da SEDAI, Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, que pediu pagamento de verbas por desvio de função.
Na reclamação trabalhista, o empregado afirmou que estava enquadrado como encarregado de turma, mas executava tarefas relacionadas à operação do sistema e pediu que fosse reenquadrado como supervisor de operação, manutenção e obras.
Uma perícia técnica concluiu que ele não desempenhou as tarefas de supervisor e o pedido foi negado em primeira instância e segunda instância.
No TST, a relatora do caso destacou ainda que os depoimentos de testemunhas foram imprecisos e não há elementos para concluir que houve desvio de função.
O Tribunal de Justiça da Paraíba negou recurso numa ação que questionou o uso de imagem de uma vítima de assassinato em matéria jornalística.
Os parentes da vítima afirmaram que não houve autorização e pediram indenização por danos morais. Mônica Vieira.
Segundo o processo, um site de notícias divulgou o assassinato de um professor da Universidade Estadual da Paraíba e usou imagens dele na reportagem. Os familiares alegaram que a divulgação das fotos demonstrou falta de sensibilidade e caracterizou dano moral. Mas o relator do processo entendeu que o site não extrapolou a liberdade de imprensa e destacou que o rosto do professor não foi mostrado nas fotos.
Em Juiz de Fora, Minas Gerais, a Justiça Trabalhista concedeu horas extras a uma gerente de relacionamento de um banco, que tinha jornada controlada por meios eletrônicos.
Segundo testemunhas, o controle era feito por e-mails e pelo celular da empresa, Carolina Chaves.
A gerente afirmou que trabalhava de segunda a sábado, de 8 da manhã às 7h30 da noite, com 40 minutos de intervalo, e um domingo por mês, de 8 da manhã às 3 da tarde. O banco alegou que a ex-funcionária não teria direito à hora extra porque prestava serviços externos, sem possibilidade de controle de jornada. Mas para o juiz ficou comprovada a possibilidade de controle. Ele determinou o pagamento das horas extras e reflexos nas outras verbas trabalhistas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Confúcio Moura defende derrubada de veto a projeto que garantia repasse de dinheiro para ONGs durante a pandemia. PEC pode alterar forma de indicação de ministros do STF. Plínio Valério critica a proposta que pode acabar com incentivos à Zona Franca de Manaus. Boa noite. O projeto que evitaria a interrupção dos repasses para as ONGs durante a pandemia foi vetado integralmente pelo governo. O relator da proposta, senador Confúcio Moura, defendeu a derrubada do veto e enalteceu o trabalho destas entidades durante a pandemia. A reportagem é de Marcela Cunha.
O governo vetou integralmente a proposta que previa o repasse de pelo menos 70% dos recursos previstos para o terceiro setor durante a pandemia. Segundo o Planalto, a medida infringe o teto de gastos, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a LDO, além de contrariar o interesse público, por ter incidência bastante ampla. O relator do projeto, o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, lamentou a decisão do governo e levantou a possibilidade de derrubar o veto.
É motivo de grande pesar para mim e para toda a rede de mais de 800 mil organizações sociais que o Brasil tem hoje e que tem feito um trabalho fantástico, extraordinário, ainda mais nesse período de pandemia. Vamos ver o comportamento agora das duas casas para derrubar o veto presidencial.
O veto será analisado pelo Congresso Nacional e, para ser derrubado, precisa do voto de 41 senadores e 257 deputados.
A oposição no Senado acusa o governo do presidente Jair Bolsonaro de corrupção durante a pandemia da Covid-19. No entanto, os senadores da base aliada defenderam a lisura do Executivo Federal no combate ao surto da doença. Repórter Raquel Teixeira.
Em entrevista sobre a CPI da pandemia, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, acusou o governo de corrupção durante o surto de Covid-19.
O Brasil merece saber a verdade dos fatos. A cada momento surgem novas informações graves. Nós já provamos que o governo deixou de comprar milhões de doses de vacina. Então isso tudo exige apuração.
Já Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, defendeu que não há corrupção no governo Bolsonaro.
A oposição gira em círculos, acumulando frustrações por ver que suas expectativas se frustram a cada dia. Não há comprovação alguma de prática de corrupção no governo atual.
Para Marcos Rogério, as acusações apresentadas na CPI não serão comprovadas.
Após a retomada dos trabalhos legislativos do segundo semestre, o Senado deve iniciar a análise da indicação de André Mendonça para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Caso aprovado, ele ocupará a vaga aberta na corte com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Melo. Uma proposta de emenda à Constituição pode alterar o procedimento atual de indicação pela Presidência da República de ministros do STF. Repórter Érica Christian.
Do senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, a proposta de emenda à Constituição determina que o presidente da República deverá escolher o nome da lista tríplice elaborada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, pelo Ministério Público Federal e pela Ordem dos Advogados do Brasil. O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, defende o perfil técnico para ministro do Supremo.
Seria a substituição da indicação política, né, do apadrinhamento, pela meritocracia. Lista tríplice ao presidente, ele obrigatoriamente teria que escolher alguém desta lista e encaminhar ao Senado Federal.
Além de um mandato de 8 anos, o senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, apresentou uma proposta com idade mínima.
Um ministro do Supremo só poderia entrar, ser escolhido com o mínimo idade de 55. Esse Cássio Nunes, escolhido pelo presidente Bolsonaro, é outro exemplo.
Favorável à discussão das propostas, o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, defendeu, no entanto, uma sabatina mais rigorosa.
Então, nós não estamos adequadamente equipados ainda para cumprir o preceito constitucional, que exige qualificação para o cargo. E essa qualificação tem que ser objetiva.
A proposta deverá voltar à pauta da Comissão de Constituição e Justiça para a possível inclusão da idade mínima de 55 anos para ministro do Supremo.
Um projeto apresentado pelo senador Telmário Mota, do PROS de Roraima, prevê a suspensão do reajuste dos planos de saúde durante a pandemia. Ele citou a reportagem do jornal Folha de São Paulo, na qual há informação de que, nesse período de crise sanitária, as operadoras tiveram um lucro de 50% e, mesmo assim, decidiram reajustar em até 16% o valor das mensalidades dos planos de saúde coletivos.
Esperamos que essa medida assegure que muitas pessoas mantenham a capacidade de pagar a mensalidade dos seus planos de saúde e, por conseguinte, permaneçam em acesso aos serviços disponibilizados no âmbito da rede da saúde suplementar.
Telmário Mota citou ainda a reportagem do portal de notícias UOL, na qual há informação de que o valor da dívida bilionária das operadoras de planos de saúde com o Sistema Único de Saúde seria capaz de assegurar a vacinação de 29 milhões de pessoas contra a Covid-19. E o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, conclamou os apoiadores da CPI da pandemia, que querem apurar as responsabilidades pela falta de oxigênio em Manaus, a defenderem também a manutenção dos subsídios à Zona Franca de Manaus. Segundo ele, além de proporcionar a preservação de 97% da floresta no estado do Amazonas, o Polo Industrial de Manaus gera 102 mil empregos diretos e suas empresas faturaram em 2020 120 bilhões de reais. Outros números também chamam a atenção, disse o senador, ao citar que a Receita Federal arrecada em torno de 16 bilhões de reais das empresas instaladas no Polo Industrial, mas transfere a título de repasse obrigatório um valor menor de cerca de 6 bilhões de reais. Apesar disso, segundo Plínio Valério, o ministro da Economia, Paulo Guedes, continua passando à opinião pública a ideia de que o Brasil presta um favor ao conceder esse tipo de incentivo à Zona Franca de Manaus. De acordo com o senador, os subsídios que beneficiam o Polo de Manaus correspondem a apenas 8,42% do total concedido no país. O restante, segundo ele, está no Sul e no Sudeste.
Que Manaus não sirva só de exemplo, presidente, de desgraça, de sofrimento, de choro e de morte. Eu quero sim a solidariedade daqueles que nos usam para discursar. Eu quero sim o companheirismo daqueles que acham que nós merecemos porque morremos por falta de oxigênio. Que nos ajude agora na reforma tributária, a não acabar com a Zona Franca de Manaus, a não prejudicar mais a Zona Franca de Manaus.
O Brasil tem potencial para dobrar suas áreas irrigadas, aumentando a quantidade e a qualidade da produção agrícola, sem prejuízos para o meio ambiente. Um dos maiores gargalos do país nesse setor, segundo especialistas ouvidos na Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado, é a dependência da energia hidroelétrica. Repórter Roberto Fragoso.
Especialistas disseram em debate na Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado que, além de aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos bens produzidos sem uso de novas áreas, a irrigação é capaz de regular preços e combater desigualdades. No entanto, o Brasil usa menos da metade da sua capacidade de irrigação, lembra Jordana Girardello, representante da Confederação Nacional da Agricultura, pois a prioridade do uso dos recursos hídricos é a geração de energia elétrica.
Hoje, a reservação de água para irrigação, ela não é tida como interesse social e utilidade pública, apenas para geração de energia e para saneamento básico.
O presidente da comissão, Fernando Collor, do PROS de Alagoas, defendeu a ampliação de energias alternativas para liberar os recursos hídricos para a agropecuária.
Já faz parte da matriz energética brasileira a energia eólica e a energia solar, evitando assim que haja essa utilização desmesurada das nossas bacias hidrográficas.
Os debatedores pediram ainda a votação de propostas em análise no Congresso, que tornam de interesse social as represas voltadas para irrigação e criação de animais.
Emissoras de todo o Brasil podem utilizar o conteúdo produzido pela Rádio Senado. São notícias sobre o Congresso Nacional, reportagens especiais e programas culturais ao seu alcance. Basta se cadastrar na Rádio Agência Senado. É fácil e gratuito. Acesse www.senado.leg.br/radioagência. Para outras informações, mande um WhatsApp para o número 61 61 99 1124807, repetindo, 61 99 1124807. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Proposta que prevê política de universalização da internet em escolas vira lei.
Deputados de oposição criticam projeto que regulamenta ensino domiciliar.
Projeto prevê pagamento de benefício após 60 dias de espera por perícia médica.
Boa noite. Projeto em tramitação na Câmara prevê que o segurado poderá receber o pagamento do benefício de auxílio-doença do INSS após espera de 60 dias por perícia médica. A proposta ainda precisa ser apreciada por mais duas comissões. A matéria é de Cláudio Ferreira.
Seja por causa de greves, falta de peritos ou pelo tamanho da fila, o segurado do INSS terá direito ao pagamento do auxílio-doença depois de 60 dias esperando por uma perícia médica. A medida está prevista em um projeto de lei que foi aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara. A proposta ainda vai ser analisada por duas outras comissões e não precisa passar pelo plenário. Pelo projeto, terá direito automaticamente ao benefício depois dos 60 dias o segurado que atender aos requisitos de carência e apresentar atestado médico. Para o autor da proposta, deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, o auxílio-doença é um direito e não um favor, e o cidadão não pode ser punido pela demora. Por isso, ele defende que seja tornado permanente o que foi estabelecido durante a crise sanitária em caráter provisório.
Vencida a pandemia, as pessoas vão voltar a estar sujeitas a sofrer na fila, esperando uma perícia médica a critério do órgão responsável, ele que decide. Não, a lei tem que garantir esse direito. 60 dias é mais do que razoável. Não concedeu, automaticamente começa a pagar o benefício de pelo menos um salário mínimo para que a pessoa não fique desamparada naquele momento.
A relatora da proposta na comissão, deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, salientou que atrasos e filas no INSS são problemas recorrentes e que o projeto tem um grande alcance social.
Nada mais justo em um período atípico da vida nacional, com tantos segurados prejudicados pela não realização de perícia médica, que busquemos um conforto para o trabalhador que enfrenta uma onda de desemprego jamais vista, além de um prejuízo incalculável na economia do nosso país em virtude da pandemia de Covid-19.
Segundo Diego Querulli, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, dados do Ministério da Economia referentes a junho mostram que 387 mil processos administrativos estão esperando perícia médica no INSS. Ele lembra que muitas vezes o segurado já não está mais recebendo da empresa e ainda não tem o benefício, o que pode agravar seu quadro clínico. O especialista destaca a relevância da proposta, mas faz um alerta.
Nunca substituir a perícia médica. A perícia médica é indispensável. E caso seja verificado que aquele cidadão não tinha direito, não tinha uma incapacidade, daí o benefício deve ser cessado.
Pela proposta que está em análise na Câmara, o benefício pago após 60 dias de espera pode ser mantido ou cancelado depois de realizada a perícia. Se for mantido, o valor será recalculado para corrigir diferenças. Se for cancelado, o segurado tem direito a recorrer. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Saúde. General Peternelli, do PSL de São Paulo, destaca a importância do aplicativo ConectSUS, que permite a marcação de consultas online, dentre outras funcionalidades que podem facilitar a vida dos brasileiros, principalmente durante a pandemia do coronavírus. O deputado ressalta também que o aplicativo tem a vantagem de armazenar as informações dos cidadãos, criando um grande banco de dados da população.
General Peternelli ainda lembra que o ConectSUS também funciona como caderneta digital de vacinação, permitindo que os brasileiros consultem todas as vacinas aplicadas nas redes pública e privada, entre elas a da Covid-19.
João Daniel, do PT, relata que a falta de equipamentos tem impedido o Hospital da Universidade Federal de Sergipe de convocar os últimos funcionários concursados para trabalhar na instituição.
Segundo João Daniel, representantes da Comissão de Concursados da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares o procuraram para debater o assunto.
Direitos Humanos.
Projeto aprovado pelo Congresso, que trazia a proposta de ajuda às ONGs durante a pandemia, foi vetado integralmente pelo governo federal. O deputado que relatou a matéria na Câmara alerta para os riscos que podem ser causados pelo veto, como mostra o repórter José Carlos Oliveira.
Relator de proposta de ajuda ao chamado terceiro setor durante a pandemia de Covid-19, o deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, lamentou e criticou o veto integral do presidente Jair Bolsonaro ao projeto. Segundo Barbosa, o veto pode inviabilizar parcerias de ONGs e outras entidades da sociedade civil com órgãos públicos. A proposta previa que, ao longo da pandemia, tais entidades recebessem pelo menos 70% dos recursos previstos nas parcerias com os executivos federal, estaduais e municipais. Eduardo Barbosa se o efeito prático do veto total a essa proposta.
Com isso, nós vamos ter uma repercussão negativa. As instituições terão grande dificuldade de arcar com seus compromissos, principalmente nas questões trabalhistas, e também, infelizmente, pode sacrificar projetos que estavam em andamento. O que se previa no projeto é que os repasses até 70% poderiam ser feitos, né, para que as pessoas não pudessem ser desempregadas e todas as propostas de parceria foram desmanteladas ao longo do tempo, e que poderíamos ter um novo plano de trabalho acordado com o executivo parceiro, com prazo de execução até 180 dias após o fim da calamidade pública.
A proposta original de ajuda ao terceiro setor durante a pandemia partiu do deputado Afonso Florencio, do PT da Bahia, e outros 53 deputados de oposição. Durante o debate do texto na Câmara, o relator mudou alguns pontos do projeto, inclusive com a previsão de parcerias emergenciais temporárias entre ONGs e o poder público, desde que relacionadas ao combate aos efeitos diretos e indiretos da pandemia de Covid-19. Na justificativa do veto integral, Bolsonaro afirma que a proposta cria despesas obrigatórias sem apresentar estimativa dos impactos orçamentário e financeiro, em desrespeito ao teto de gastos públicos e às leis de responsabilidade fiscal e de diretrizes orçamentárias. O Ministério da Economia acrescentou que a incidência bastante ampla da proposta contraria o interesse público. O deputado Eduardo Barbosa afirma que nenhum governista levantou tais argumentos durante a tramitação da proposta na Câmara e no Senado.
Infelizmente, o governo não se posicionou no debate político que aconteceu no Congresso e agora temos o veto. Se nós preocupamos com as empresas privadas e para elas demos condições de continuidade das suas atividades, para as organizações da sociedade civil, muitas vezes organizadas para atender necessidades dos públicos mais vulneráveis, nós estamos aí fragilizando essas organizações.
O veto integral de Bolsonaro à proposta de ajuda ao terceiro setor durante a pandemia ainda será analisado pelo Congresso Nacional. Para derrubá-lo, são necessários os votos de pelo menos 257 deputados e 41 senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia.
Paulão, do PT de Alagoas, lamenta o aumento de mais de 20% na tarifa de energia elétrica autorizado pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. O deputado ressalta que o novo reajuste terá impacto direto sobre os cidadãos mais humildes, principalmente os mais de 14 milhões de desempregados.
Paulão também cobra do Ministério da Economia a autorização para efetivar mais de 5.500 profissionais aprovados em concursos para trabalhar em unidades hospitalares em todo o país.
Desenvolvimento Regional.
Charles Fernandes, do PSD, homenageia o município de Serra do Ramalho, situado no oeste baiano. O parlamentar registra o imenso potencial agrícola e a cadeia leiteira da cidade, atividades econômicas que dão sustentação a diversas famílias da região.
Charles Fernandes lembra que Serra do Ramalho possui um comércio forte, com mais de 30 agrovilas. O deputado avalia que a administração da cidade vem demonstrando determinação e realizando um trabalho diferenciado.
José Ricardo, do PT, celebra a aprovação de medida provisória que destina crédito extraordinário de 450 milhões de reais para socorro a municípios atingidos por chuvas no início deste ano. O parlamentar cobra agora agilidade do governo federal para o envio dos recursos.
José Ricardo lembra que somente no estado do Amazonas, mais de 400 mil pessoas foram atingidas pelas fortes chuvas. Dos 62 municípios do Amazonas, 25 estão em situação de emergência.
Otávio Leite, do PSDB, cobra da Petrobras a conclusão do polo petroquímico de Itaboraí, no Rio de Janeiro. De acordo com o deputado, foram investidos 12 bilhões de dólares na construção do complexo e até agora a população não consegue usufruir dos avanços prometidos.
Otávio Leite sugere à Petrobras uma parceria com a iniciativa privada a fim de acelerar as obras e gerar emprego na região. Para o congressista, não é possível que o local seja abandonado e que o prejuízo fique para os cidadãos.
Educação.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, critica o projeto de lei que regulamenta o ensino domiciliar, conhecido pelo termo em inglês homeschooling, por considerá-lo inconstitucional. Segundo o deputado, essa modalidade incentiva a exclusão social e tira a criança da participação do ambiente escolar.
Além de ser um retrocesso na educação do século XXI, Reginaldo Lopes afirma que a iniciativa vai aumentar a violência e a exploração sexual contra crianças e adolescentes, além de promover a desigualdade no aprendizado.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, lamenta que no momento de pandemia e de falta de recursos para a manutenção das universidades federais, o governo priorize o debate sobre o ensino domiciliar. Ele ressalta que milhares de crianças já estão em casa, sem acesso digno à educação, por causa da crise sanitária.
Ivan Valente ainda acusa o governo de praticar improbidade administrativa ao produzir uma cartilha defendendo o ensino doméstico sem ser uma prática legalizada no Brasil. Para o deputado, a medida, além de representar um retrocesso para a educação pública, tira da criança o direito à socialização.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, critica o projeto que autoriza o ensino domiciliar, o chamado homeschooling. Na opinião da congressista, a proposta vai de encontro ao que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, comprometendo, além da qualidade do ensino, a integridade física de muitas crianças.
Professora Rosa Neide afirma que é na escola que muitos professores identificam crianças e adolescentes vítimas de maus tratos. Na opinião da deputada, não é hora de a Câmara focar em assuntos alheios ao enfrentamento da pandemia.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, vê o homeschooling como uma tentativa do governo de privatizar a educação pública. Na avaliação do deputado, com a medida, a gestão federal quer transferir a responsabilidade do ensino do poder público para as famílias.
Zeca Dirceu acrescenta que alguns gestores podem se aproveitar do projeto para deixar de investir em escolas públicas, com o argumento de que o ensino será aplicado em domicílio. Para ele, a proposta desvaloriza a importância da escola, acaba com a socialização entre os alunos e favorece a violência doméstica.
O projeto que prevê a universalização da internet em escolas foi sancionado pelo presidente da República e virou lei. Acompanhe com a repórter Paula Bittar os principais pontos da nova regra.
Proposta sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro cria a Política de Inovação Educação Conectada, PIEC, com o objetivo de expandir o acesso à internet em alta velocidade nas escolas. A política inclui apoio técnico e financeiro do governo e capacitação de professores. A criação de uma política pública para universalizar o acesso à internet nas escolas está prevista no Plano Nacional de Educação. A nova lei autoriza o uso de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST, para instalação ou melhoria de redes de acesso à internet em escolas públicas situadas em regiões de maior vulnerabilidade socioeconômica e baixo desempenho em indicadores educacionais. A política de inovação será implementada a partir da adesão de escolas da educação básica em termos a serem definidos em regulamento pelo Ministério da Educação. As escolas que tiverem iniciativas próprias de conectividade e inovação poderão participar em caráter complementar. Pela lei, além do FUSH, o apoio financeiro da União aos entes federados será feito por repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. O presidente Jair Bolsonaro vetou o trecho que previa recursos ao PIEC por meio do programa Dinheiro Direto na Escola. Segundo ele, a medida ampliaria as despesas obrigatórias da União. Relator da matéria durante a votação no plenário da Câmara, o deputado Bacelar do Podemos da Bahia espera que o novo programa ajude a combater a evasão escolar aprofundada pela pandemia da Covid-19.
Quase 6 milhões de crianças e jovens não tiveram no ano de 2020 nenhum acesso a conteúdos educacionais. E isso em 2021, até agora, tem também aprofundado. A evasão tem aumentado. Espero que com o PIEC, por exemplo, a gente colocando a tecnologia nas escolas, a gente permitindo que as escolas tenham acesso a sistemas de internet muito mais velozes, que a pedagogia traga para a sala de aula novas técnicas modernas com instrumentos eletrônicos, tudo isso poderá reduzir a evasão.
O deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, concorda com a importância do programa no combate à evasão, mas acrescenta a necessidade de uma busca ativa pelos estudantes.
O PIEC, com certeza, é algo muito importante para a melhoria na captação de alunos e na recuperação da evasão escolar. Agora, não é suficiente para resolver esse problema. E, de fato, no momento de pandemia, a gente precisa de conectividade nas escolas para manter os alunos estudando. Agora, o PIEC não foi pensado para o momento de pandemia, porque ele coloca internet apenas nas escolas e não internet na casa dos alunos, dos professores, que é o que a gente precisa no momento de pandemia. E além disso, nós vamos precisar conciliar o PIEC com uma política de busca ativa dos alunos, porque vários e vários deles, de fato, evadiram a escola.
O regulamento definirá as ações da política de inovação, que deverá compreender apoio às escolas para a elaboração de diagnósticos e planos locais de inovação tecnológica na prática pedagógica, implantação de infraestrutura para distribuição do sinal da internet, compra ou contratação de dispositivos eletrônicos e compra de recursos educacionais digitais. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Política. Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, lamenta as 550 mil mortes pela Covid-19 que, na sua visão, teriam sido evitadas se o presidente da República não fosse negligente.
Fernanda Melchiona condena a atuação do governo federal no combate à pandemia e cobra da Câmara dos Deputados o cumprimento de seu papel regimental de apreciar os pedidos de impeachment de Bolsonaro.
Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, critica parlamentares da oposição que chamam o presidente Jair Bolsonaro de genocida.
Para a doutora Soraya Manato, genocídio é o que aconteceu nos 14 anos de governo petista, quando milhões de reais foram desviados dos cofres públicos, deixando o povo brasileiro sem educação, sem saúde e sem investimentos em infraestrutura.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, pede que os artistas se posicionem politicamente sobre o atual momento do Brasil. Para ele, a omissão de pessoas que têm relevância nacional parece um ato egoísta e conveniente.
Fábio Tradi afirma que o artista tem uma responsabilidade social, porque ele influencia a opinião das pessoas. De acordo com o parlamentar, a democracia é pilar fundamental para a liberdade artística e lavar as mãos, nesse momento, pode ser considerada uma cumplicidade covarde.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de Mônica Tati e Márcio Salema. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Acompanhamento do TCU na folha de pagamento de benefícios previdenciários do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, identificou cerca de 5,2 milhões de registros com divergência quando comparados a outros bancos de dados oficiais. A auditoria do TCU teve como objetivo verificar a confiança do banco de dados do INSS e detectar inconsistências na concessão dos benefícios. Algumas das irregularidades encontradas são erros de digitação, falhas no processo de inserção no sistema e falhas no processo de migração dos dados. O tribunal informou o INSS sobre as conclusões preliminares obtidas na fiscalização, que ocorre de maneira contínua sobre a folha de pagamento dos benefícios.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.